ingresso do Brasil na OCDE. Pode voltar a ser discutido agora no mês de fevereiro. O secretário-geral da entidade, José Ângelo Gurria, disse que é provável a discussão. O secretário de Estado americano Mike Pompeo recentemente afirmou que o governo Trump defenderá fortemente esse convite ao Brasil para iniciar o processo de adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, levando em consideração o alinhamento, né, do governo brasileiro com as políticas econômicas dos Estados Unidos. E de acordo com o Itamaraty, Washington formalizou em 15 de janeiro o apoio à entrada na organização. E além disso, tem um outro fator interessante que pode ter repercussão, que foi a mudança de governo na Argentina. Segundo os especialistas, também pode beneficiar o Brasil em seu pleito para se juntar ao CDE. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor José Augusto Fontoura. Ele é do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, especialista no assunto. Professor, bom dia e bem-vindo ao jornal. Como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos e todas os ouvintes da Rádio USP.
O Brasil vem recebendo apoio, claro, evidente, dos Estados Unidos, na medida em que o governo americano já deixou bastante claro, considerando o alinhamento do governo brasileiro com as políticas econômicas dos Estados Unidos, a proximidade com o governo Trump. Isso basta para o ingresso ou esquentar a disputa, né, da entrada do Brasil na organização? Como é que o senhor avalia?
O apoio dos Estados Unidos, obviamente, é um apoio importante. Entretanto, eu imagino que não há um prognóstico muito favorável a uma entrada pronta do Brasil na OCDE. Se nós observarmos um pouco, a OCDE é uma organização que ela deriva de uma organização exclusivamente europeia que nasce em 48 e a partir de 1961 ela começa ela se expande envolvendo Estados Unidos, depois Japão, Austrália, Nova Zelândia, se expande de novo nos anos 90, mas ao longo da sua história, ela sempre demonstrou ser bastante restritiva a respeito da entrada de novos membros. E, efetivamente, essa entrada de novos membros depende de uma considerável estabilidade e compromisso com uma visão própria de mundo e com uma atuação constante. Ora, o último ano foi um ano de uma certa turbulência na ação clássica da diplomacia brasileira. Quer dizer, quem acompanha a diplomacia brasileira há muito tempo, uhum, percebe como aberrante o padrão que foi tomado no último ano. Então, isso não projeta internacionalmente aos olhos da OCDE, evidentemente, algo favorável à entrada do Brasil. Por quê? Porque isso aparece muito mais como uma política de governo do que como uma política de Estado. E como uma política de governo, obviamente, sujeita aí aos ventos da política interna, o que não está no padrão da OCDE.
Uhum. O senhor se refere com esses posicionamentos, essas ações ou essas declarações da diplomacia brasileira, em que áreas especificamente? Só para ficar bastante claro, é que uma simples declaração pode provocar, não, um constrangimento e uma dificuldade de negociação. Por exemplo, questões relacionadas ao meio ambiente, por exemplo, podem influenciar, professor?
O campo ambiental é hoje um campo essencial no funcionamento da OCDE. E certamente o padrão do tratamento ambiental brasileiro, que, de novo, é muito diferente do que vinha sendo feito até então, ele pode ter um peso nesse sentido. Um outro elemento bastante evidente foi o recente voto brasileiro na Assembleia Geral das Nações Unidas, favorável às sanções ao bloqueio cubano, o que mostra algo que destoa não só de toda a política da região, mas de todo um histórico da diplomacia brasileira. Uhum. Quer dizer, a partir do momento em que as suas ações já não são embasadas numa tradição que permite uma previsibilidade de como vai ser essa ação no futuro, torna-se mais difícil você confiar num determinado ator internacional. Há alguns anos atrás, ninguém imaginaria, seja no campo ambiental, seja no campo da política dura, que o Brasil viesse a tomar algumas dessas atitudes. A própria mudança de rumo durante o período Lula e Dilma Rousseff na diplomacia brasileira é muito lento, muito negociado e não se observa nenhum padrão de ruptura com o que vinha sendo feito anteriormente. A própria postulação a membro da OCDE, que tinha começado com o Fernando Henrique ainda nos anos 90, ela nunca é retirada de cena, ela é sempre negociada. Então, esse comportamento que aparentemente errático, né, ou que tem um sentido errático, joga muito em contra da candidatura brasileira, assim como, obviamente, o padrão atual do tratamento ambiental, fica bastante difícil ter um voto positivo para entrar nessa organização.
Com quem mais o Brasil segue disputando uma vaga, uma entrada nesse organismo internacional? Eu sei de Argentina e com a mudança no governo da Argentina, para alguns especialistas, isso pode favorecer o pleito brasileiro. Mas eu gostaria de saber com quem o Brasil está disputando.
Eu não vejo isso, Roxane, como uma disputa. Na verdade, essa entrada é possível para um número maior de membros. Se houvesse hoje um perfil claro brasileiro e argentino, não seria impossível a entrada dos dois países. Quer dizer, não enxergaria isso como uma disputa. Não há uma vaga que está sendo pleiteada por vários e que um desses países vai entrar. Efetivamente, se trata da adequação, e uma adequação clara, uma adequação de que isso deve perdurar no longo prazo e tudo mais, e que vai haver um aporte positivo a partir da entrada do país na OCDE. O Brasil tem feito algumas ações, e são ações importantes nesse sentido, da organização do seu marco regulatório interno, da adequação do marco brasileiro a alguns parâmetros da OCDE. Entretanto, efetivamente, não existe uma disputa, não há uma vaga sendo disputada. É a questão de alcançar alguns patamares para poder ingressar, sendo o caso, nessa organização.
Compreendo. O Brasil já vem cumprindo algumas destas adequações, e é importante a gente destacar também. Esse processo é longo, né? As coisas não acontecem de um ano para outro.
Exato. É possível identificar uma série de estudos e de ações que estão sendo realizadas pelo governo, principalmente por meio do Ministério da Economia, né? E são ações de adequação. O funcionamento da OCDE se dá muito mediante aquilo que a gente costuma chamar de soft law, né? Que é o estabelecimento de parâmetros, o estabelecimento de diretrizes, sem necessariamente uma executoriedade internacional clara. E, portanto, a adequação de um pretendente a membro a essas orientações é importante. E o Brasil tem trabalhado nesse sentido. Não há nada grossamente discrepante. Não é? Curiosamente, talvez o maior afastamento tenha ocorrido realmente na área do meio ambiente. Mas nos outros campos não há nada grosseiramente discrepante dos padrões que a OCDE pretende estabelecer.
Olha, só para a gente ter uma noção do que estamos falando a respeito desta organização internacional, a OCDE tem mais de 250 instrumentos jurídicos, que são recomendações, como o professor está explicando, decisões. O Brasil já aderiu a cerca de 80, é um levantamento feito recentemente, mas tem muita coisa ainda para ser feita. Então, o que eu quero entender é: se hoje está mais fácil para o Brasil, então, fazer parte deste grupo, e que vantagens o Brasil teria, além de tudo que ele tem que seguir, né? Claro. Que vantagens o Brasil teria em fazer parte da OCDE, professor?
Essa é uma boa questão. A maneira como hoje se projeta a busca do Brasil do ingresso na OCDE, ela se reveste muito de um caráter simbólico, a percepção de que ao ingressar nessa organização, o Brasil estaria adquirindo o status de país desenvolvido, deixando de ser um país emergente ou alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Entretanto, se nós deixarmos de lado essa percepção mais simbólica, mais emotiva em torno do ingresso nesse organismo, do ponto de vista prático, não há nenhuma vantagem substancial. A única coisa que se altera seria o fato do Brasil passar a ter voto na aprovação desses documentos da OCDE. E é exatamente a possibilidade desse voto que faz com que a organização seja muito cuidadosa com a absorção de novos membros.
Uhum.
Exceto isso, o Brasil já participa desde há muito tempo de vários foros, de várias discussões, inclusive na que me parece hoje até mais do que meio ambiente, a área mais sensível do trabalho atual da OCDE, que é a questão da estruturação tributária internacional para evitar a fuga de impostos, a fuga de benefícios, enfim. O Brasil já participa dessas negociações. E como as diretrizes, os documentos da OCDE, até como a própria estratégia do Brasil de se adequar a eles vem demonstrando, admite perfeitamente uma adequação sem o ingresso como membro. Eu não vejo uma vantagem tão grande para um país que, eu imagino, não vá buscar uma posição de liderança dentro do corpo da OCDE. Por outro lado, isso precisa ser sopesado em relação a outras possíveis estratégias brasileiras. Hoje, encontra-se cada vez mais um aumento da tensão entre Estados Unidos e China. China que não é membro da OCDE.
Uhum,
o Brasil tem trabalhado já há alguns anos com os chamados BRICS. Nenhum dos BRICS é membro da OCDE. A Rússia chegou a pleitear, mas a partir de 2014, com o processo da Crimeia, a Rússia foi afastada. E é preciso também compreender em que medida o ingresso do Brasil na OCDE e um alinhamento mais forte com o campo americano e da União Europeia chega a atrapalhar outras linhas possíveis de ação diplomática, de ação estratégica do Brasil. Não é? Me parece que as vantagens não são tão grandes assim para que se busque com tanta, digamos assim, ansiedade o ingresso na OCDE.
O governo parece fazer muita questão desse assunto, né? Talvez para firmar uma conquista, como o senhor disse, as vantagens não são grandes, mas este governo parece insistir nesta ideia, né? E com a proximidade do presidente Bolsonaro com o presidente Donald Trump, dá a impressão de que isso é mais fácil, mas nem é mais fácil, nem é tão vantajoso, né, professor, para a gente concluir.
Olha só, eu não acredito que a proximidade com o Trump seja... O apoio dos Estados Unidos é necessário,
uhum.
Mas esse apoio vir num momento complexo da atuação dos Estados Unidos, com a guerra comercial com a China, com o impeachment acontecendo, na proximidade das próximas eleições, não me parece que um apoio específico do Trump seja um grande trunfo nesse momento. Uhum. Mas eu tenho a impressão que essa candidatura do Brasil não prospera de um modo rápido. Se ela for constante, contínua, por muitos anos, isso vai acontecer, mas não acontece desse ano para o ano que vem. E não existe nenhum problema nisso, não existe nenhuma urgência nacional em estar vinculado, em estar participando como membro da OCDE. Eu imagino difícil isso num momento próximo, mas, e não enxergo, por alguns pontos de vista, uma vantagem clara do ingresso do Brasil nessa organização.
Muito obrigado pelos esclarecimentos sobre esse tema, professor. Podemos voltar a falar do assunto na medida em que essa história continue. Eu agradeço muitíssimo os esclarecimentos do professor José Augusto Fontoura, do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Obrigado, professor.
Obrigado, Roxane, e até a próxima.